Está começando o podcast Tá Já, os bastidores da revista digital do curso de jornalismo da Unifap, produção semestral dos alunos da turma 2017. Supervisão, professora doutora Roberta Scheib.
Comigo ninguém pode Tá Já,
Tá Já, Tá Já.
Comigo ninguém pode.
Sentimento é repartido, um pedaço é pra você. Me contento em te ter bem devagar.
Olá, ouvinte! Começa agora o 8º episódio do podcast Tá Já. Toda semana, os bastidores da produção da revista digital Tá Já. E nós trazemos aqui os repórteres, os editores, para falarem do processo deles, dos trabalhos, enfim, das suas dificuldades, da sua labuta. Comigo aqui no estúdio está a minha colega de editoração, Anésia Lima. Olá, Anésia.
Olá, Cláudio. Olá, ouvintes.
Nessa primeira parte, nós recebemos aqui no estúdio as repórteres da editoria de variedades. Anésia, apresente-as, por favor.
Muito bem. Aqui no estúdio conosco, as repórteres de variedades Bruna Silva. Ela vai falar um pouco sobre as variações linguísticas aqui do Norte, especialmente de Macapá, né? E a Deise Silva, que também é de variedades e que vai falar do nosso programa de rádio Voz Universitária. E também não são só elas, Cláudio. Tem também os repórteres de cultura, a Gabriela Vasconcelos, que vai falar sobre o lançamento da matéria dela, e o Diego Balieiro, que vai falar sobre a Marvel. Então, hoje está recheado.
Está recheado, Anésia. Já estou bordando. Então, sejam bem-vindas, Bruna, Deise.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
Digo mesmo, muito, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui.
Então, Bruna, trazendo já para a tua matéria, a pauta, que é o primeiro passo da produção jornalística, como foi aí a escolha da tua pauta, como foi para você chegar aí nesse tema?
Então, a história que eu participo é de variedade, e é sempre muito complicado escolher uma pauta, porque geralmente tudo que a gente quer falar entra na questão da história de cultura. E eu estava pensando, assim, como trazer as coisas para o Norte. A nossa revista é a Tá Já, então a gente precisa lembrar aqui do Norte. E é difícil achar uma pauta para variedade, porque pode ser tudo. E aí tu entra em todas as editorias, na verdade, não é só em cultura.
Então, Bruna, explica para a gente qual foi o assunto que tu escolheu para representar o nosso Norte.
Eu trouxe as variações linguísticas. Por quê? Por que variações linguísticas? Porque a gente acaba entrando na questão das expressões. Nossas expressões nortistas, elas são muito nossas, muito subjetivas. A gente percebe que, lá para fora, algumas expressões do Rio, de São Paulo, elas se parecem, mas aqui, tirando Belém, é muito complicado. A pessoa lá do Sul, Sudeste, entender o que a gente está falando. O mas quando, o pior, a gente usa o pior, às vezes, para afirmar alguma coisa. Ninguém vai entender lá fora que pior é para afirmar alguma coisa.
De rocha, Bruna.
É exatamente isso. O nosso ego aqui são vários tipos. Depende muito do nosso sentimento. Inclusive, eu entrevistei a Benedita Monte, que ela também é acadêmica de jornalismo. E ela fala... É muito bonito quando ela fala que ela usa o ego para tudo. Porque o ego, ele expressa tudo. Qualquer sentimento que ela sente, um ego serve. É assim mesmo que ela fala.
E aí, você que trouxe uma matéria com apelo literário, mais literário, né? Uma linguagem mais literária na primeira edição, quais foram as diretrizes para o teu texto, né? Para você trabalhar esse assunto sem entrar na coisa do jornalismozão tradicional...
Feijão com arroz.
Feijão com arroz e tal.
Exatamente. Eu continuo com essa pegada literária no meu texto, no meu intertítulo. Eu entrevistei uma baiana para saber... Qual foi o impacto que ela sentiu quando ela chegou em Macapá. E foi muito engraçado, eu narro isso no meu texto, contando como foi meu encontro com ela. Eu começo meu texto contando como ela chega até mim, e porque eu só tinha conversado com ela até então pela rede social, pra gente marcar um dia, até fazer a entrevista. O que mais me deixou, assim, intrigada pra escrever, que fez eu levar para um lado literário, foi que o nome dela é Stephanie Leal. Ela não tem sotaque. E eu esperava entrevistar alguém com aquele sotaque arretado de baiano e falando aquele oxe, aquela pesado, assim. A voz dela é muito limpa, muito clara. E eu vou narrando isso no meu texto, porque eu esperava alguém assim, com sotaque muito forte. E não aconteceu. Não aconteceu isso. Ela fala bastante, assim, dessas expressões que são muito nossas. E ela diz que ela teve um pouco de dificuldade para entender onde usar as nossas expressões, assim. É bem, bem interessante.
É isso mesmo, Bruna. E, na verdade, por assistir filmes, novelas, e nós acabamos pré-definindo algumas regiões com alguns sotaques, né? Então, sempre quando a gente assiste alguma coisa, por exemplo, que remeta à Bahia, é sempre aquele sotaque corrido, né? Forte. E, às vezes, não. E aí, eu agora, como uma opinião de fora, que assim que eu cheguei aqui em Macapá, eu já notei essa diferença e essa coisa que é muito rica, que é o sotaque. Vocês têm um vocabulário que é riquíssimo, que em outras regiões eu acho que não entenderiam. Na verdade, quando vocês falam essas variações, o sentido, pelo que eu percebi, o sentido é um pouco diferente. Porque, como tu disse, do pior, né? Pior é uma negação. Me pergunta alguma coisa, pior. É uma coisa ruim, é uma negação. E aí não, é uma afirmação. Outra coisa também que eu me deparei, que eu achei muito estranho, muito esquisito, para a minha região, é o égua. Porque para tudo vocês usam o égua. Para tudo, o égua serve.
Outra coisa que ela fala também é a questão de como a gente fala. Ela diz que o nortista fala com muita suavidade, porque geralmente lá pro Nordeste vocês falam muito imperativo, pegue, faça. E a gente é muito assim, tu podes pegar pra mim, tu podes alguma coisa. E lá eles, ela até fala isso, que às vezes, quando o baiano fala, é confundido com falta de tato. Falta de respeito, ou então uma imperatividade muito forte. E ela acha estranho porque aqui a gente fala muito no tu pode fazer, tu pode isso, tu pode aquilo.
Não, isso revela um pouco, até, é um retrato de Brasil, né? Como diferentes populações, elas sobreviveram e se formaram, né?
Sim.
Talvez todo esse imperativo na linguagem nordestina seja também da dificuldade de sobrevivência, né? Até hoje, que persiste até hoje. Então, eu estou bastante curioso já pelo teu texto.
Bruna, agora puxando um pouco para a produção jornalística, o que foi que tu sentiu mais dificuldades ao falar sobre esse tema? E o que foi que tu mais gostou, o que mais te surpreendeu?
Eu acho que eu mais gostei do meu intertítulo, realmente, de trazer uma pessoa de fora e descobrir que ela não tinha sotaque e saber a dificuldade dela de chegar aqui. E aí, eu acho que a minha maior dificuldade foi a questão, não foi nem na produção, aquela questão da fotografia. Do que eu vou tirar foto para falar sobre variação linguística? Foi bem difícil. Eu acabei tirando foto de livros, de pessoas com o livro, até mesmo entrevistada. Fora isso, eu gostei muito de fazer matéria. Eu acho que foi muito a minha cara, muito tucuju.
Muito obrigado pela participação, Bruna. E agora, Deise, a nossa outra representante da editoria de variedades e que fala aqui do Rádio Jornal, que estreou, né, produzido também pela nossa turma, que é o Voz Universitária, né, que é veiculado aqui na Rádio Universitária 96.9, toda sexta-feira, às 8 da noite. Então, Deise, me conta, de onde surgiu aí essa pauta? De onde você pescou?
Então, falar sobre o Rádio Jornal Voz Universitária surgiu como um estalo, assim, tanto para mim quanto para minha companheira, né, que realiza a matéria comigo, a Tatiane. Nós resolvemos evidenciar, né, mostrar como é que acontece essa produção, como os estudantes eles acabam sofrendo essa pressão para poder levar um radiojornal ao vivo toda sexta-feira de 8 às 9 horas. Então, nada melhor do que evidenciar esse trabalho, mostrar os bastidores, né, e conhecer um pouquinho mais do espaço acadêmico.
Deise, tu falou aí das dificuldades, dessa pressão. Narra um pouquinho para os nossos ouvintes como é esse bastidor? Como é que funciona tudo isso, desde a escolha da pauta até o grande dia? Por todo esse processo que tu fez de pesquisa, de presença, né, que tu fez nas gravações. E aí, conta aí um pouquinho pra gente, pro ouvinte ficar um pouco ciente dessa pressão.
É, muita pressão mesmo. O Rádio Jornal, ele tem, no caso, a orientação, né, do professor Paulo Geraldi, onde a turma ela é dividida em grupos, né? Cada grupo contém uma editoria, como, por exemplo, de saúde, de educação, esporte, lazer. E tem um editor-chefe. Tem também os editores, os repórteres, e cada um tem uma função. né? Eles têm que batalhar durante a semana toda atrás de pauta, atrás de fonte, para estar com um espelho ótimo para ser levado ao ar na sexta-feira. Então, é uma correria, principalmente no dia que o jornal vai pro ar, né? O Rádio Jornal. Então, nós temos que chegar cedo, né? E elaborar tudo, como foi dito, o link, as entradas, a edição de áudio. Então, é toda essa correria, mas até então o trabalho está sendo exibido, está indo ao ar muito bem.
E as dificuldades, Deise? Tanto da tua pauta, quanto o que tu presenciaste como repórter, que o programa mesmo vivencia, no seu, principalmente no dia da veiculação.
Certo. Sobre a pauta, antes da gente começar a escrever, teve toda uma organização, né? Então, eu não senti tanta dificuldade como foi na primeira edição, quando a gente falou a respeito do padroeiro de Macapá, São José. Lá, sim, eu senti dificuldade com fontes. Agora foi mais fácil, porque nós entrevistamos o professor orientador, Paulo Giraldi, entrevistamos também o responsável pela rádio, o professor Aldenor Benjamin. Então, a parte de elaboração foi muito bom. Eu creio que as dificuldades elas foram menores nessa segunda edição agora da Tajá.
E agora, Deise, o que foi que tu mais gostou? Tu viu lá a pressão, tu viu como é o negócio, o que foi que tu mais gostou a produzir essa matéria?
Então, o que eu mais gostei foi ver a responsabilidade, né, dos alunos, a questão da união, porque se alguém deixar de fazer algo, né, já pesa para outra pessoa. Então, eu observei que a turma, ela tá unida, ela quer realmente levar o melhor rádio-jornal, a comunidade, então isso foi bem legal. Eu gostei de ver o desempenho, eu gostei de ver toda essa pressão que, apesar de trazer um pouquinho de agonia, né, traz algo positivo, porque é uma experiência que tu vai levar também para o mercado de trabalho. Então é bem legal esse espaço disponibilizado aos alunos.
Pronto, Deise, agora deixa a sua mensagem para os ouvintes e leitores da nossa revista digital Tajá e os ouvintes do programa do Rádio Jornal Voz Universitária.
Aos ouvintes do programa Voz Universitária, que continue sempre sintonizando toda sexta-feira de 8 às 9 horas, porque as matérias estão sempre de ótima qualidade. Não esqueçam de estar presente acompanhando toda essa produção. Aos leitores do Tajá, não esqueçam também, né, das próximas edições. Está recheado de coisas novas, de matérias excelentes, incluindo a nossa, mostrando essa produção em bastidores do Voz Universitária.
Muito obrigado, Deise. Lembrando que toda segunda-feira, né, Anésia, novas matérias estão sendo postadas no site www.tajarevista.com.
Você está ouvindo o podcast Tajá.
E você também acompanha o processo de produção tanto do podcast quanto das matérias no perfil do Instagram, @tajarevista.
E lembrando que esse podcast é mais para falar os bastidores. Aqui o repórter tem voz. E aí nós vamos conversar sobre os bastidores, as dificuldades, o que ele mais gostou. Aqui é o momento o podcast é o lugar do repórter brilhar.
Então, deixar aquele gostinho de quero mais, né? O que, que eu estou trazendo para você? E quem vem agora, Nézia?
Muito bem. Agora para essa segunda etapa, nós vamos falar com os repórteres da Editoria de Cultura, o Diego Balieiro, que ele vai falar da Marvel, uma matéria que ele está produzindo agora para a segunda edição. E aqui também a Gabriela Vasconcelos, que também é da Editoria de Cultura, e vai falar sobre um projeto que é denominado O Corre, e que está em lançamento esta semana. E eles vão falar mais um pouco dessa produção, de todas essas expectativas e dificuldades. Então vai, Cláudio, puxa aí.
Então, Diego Balieiro, seja bem-vindo. Tá trazendo aqui uma matéria sobre os 10 anos do universo cinematográfico da Marvel.
Olá, tudo bem com você? Oi, Cláudio. Oi, Anésia.
Olá, Diego. Aí tu já começa falando pra gente como foi escolher esse tema. Por que foi que tu escolheu falar da Marvel?
Então, quando me soltou essa pauta, essa matéria de falar sobre a Marvel, me veio essa questão agora, né, que vai lançar os Vingadores Ultimato. E eu pensei em fazer uma matéria abordando essa nova era dos super-heróis que a Marvel lançou no cinema. Porque é uma nova era, um novo ambiente e está em alta. Mas tudo isso iniciou de alguma forma. E é na matéria eu falo sobre isso, como é que foi iniciado toda essa questão dos quadrinhos para o cinema.
E aí tu trata de uma pauta que já tem um monte de fonte na internet, tem gente palpitando bastante, e aí como que tu traz fontes para embasar o teu texto?
Então, eu tenho 4 fontes, um especialista, que é o professor Ivan, que ele também é professor daqui do Colegiado de Jornalismo, e ele é ótimo com quadrinhos, ele sabe muita coisa, gente. Eu tenho também uma amiga minha, que ela é crítica de cinema há mais de 4 anos, do site Jornalismo Cultural, e outros também que são 2 fãs de da Marvel e dos quadrinhos de cinema.
Diego, voltando para a produção, o que foi que tu mais sentiu dificuldade nesse processo?
Acho que a minha maior dificuldade, no momento, foi as fotos. Como é que eu poderia tirar essas fotos se elas são daqui de fora, elas não são daqui? Então, acho que essa dificuldade maior foi essa. E também pegar algumas informações na internet que não tinham e que foi até o próprio professor Ivan que acabou me passando essas informações.
Para citar o nosso ouvinte, a ideia central da revista, como ela trabalha com múltiplas linguagens, é que as fotos, os áudios, os vídeos também sejam produzidos pelos repórteres. Daí muitos relatam essa dificuldade com as imagens. Então, Diego, o que o teu leitor pode esperar da tua matéria? Encontrar aí, sabe, ter esse estalo de, ok, eu tenho um conteúdo bacana em mãos.
Olha, o meu diferencial dessa matéria seria, como eu posso explicar? Tem essa questão dos filmes. Tem gente que acha que eu estou fazendo uma análise de um filme. Gente, eu não estou fazendo análise de um filme. Podem tirar isso da cabeça. Na minha matéria, eu falo mais sobre os 10 anos, sabe? O legado que a Marvel vem deixando no cinema. Então, todos os 4 entrevistados que eu tive, todos, inclusive eu também tenho essa visão de que para dar certo, que deu certo essa questão da Marvel, é o planejamento. O professor Ivan falou que é mais de 20 anos que a Marvel está se planejando para fazer isso. E ela não era a número 1. Era de si que sempre foi a número 1. E depois desse lançamento dos filmes, criou o seu universo que veio e ela começou a ficar em número 1 e sendo que ela é hoje.
A Marvel ela já entrou aí com o universo de quadrinhos bem estabelecido e posteriormente de cinematográfico bem estabelecido também, né, Diego? Então, deixa um recado para o seu ouvinte.
Então, galera, se vocês querem acompanhar antes, ver como é toda essa produção. Então, para vocês que estão ansiosos e querem assistir Ultimato, eu convido a vocês a lerem a minha matéria, falar sobre várias questões, tem representatividade e, entre muitas outras coisas, falando desde os quadrinhos, voltando a repetir, falando desde os quadrinhos até o cinema e entre erros e acertos até chegar no que chegou hoje.
Os bastidores da produção aí do que se tornou hoje essa onda de heróis no cinema, né?
Exato.
Muito obrigado, Diego. E agora, a nossa próxima convidada também da Editoria de Cultura, a repórter Gabriela Vasconcelos. Seja bem-vinda, Gabriela.
Muito obrigada, Anésia e Cláudio, por essa oportunidade. Eu vim falar sobre os bastidores da minha matéria, que o lançamento já está no ar. Quem quiser conferir, só dá uma olhada na Tajá.
Muito bem. Explica pra gente qual é o teu tema.
Bom, a minha Editoria de Cultura, eu vim falando sobre o rap. Eu pensei nessa pauta porque ele é pouco focado. Entendeu? Por ser uma cultura urbana. Então, às vezes, chega até a ser marginalizado. Então, peguei e falei assim, não, vou fazer uma matéria sobre o rap. O que, que temos de rap aqui em Macapá? Temos a Batalha da Bandeira e temos o Projeto Corre, que é focado nos artistas amapaenses, de dar voz para eles, de auxiliar nessa jornada artística.
A apuração, que é um elemento muito importante da produção jornalística, cita aí para mim, Gabriela, algumas das fontes que tu coletaste para tua matéria, algumas das pessoas que tu entrevistaste.
Eu entrevistei o Luiz Santos, que é o MC Zion. Ele é um dos criadores da Batalha da Bandeira, que foi criada em 2014. Entrevistei o MC Super Choque, o nome dele é Washington Oliveira. entrevistei o Ayala Pantoja, que ele é um MC de Santana, e também falei com o DJ, que é parceiro do Super Choque no Projeto Ocorre.
Gabriela, eu já perguntei para os três repórteres que nós já falamos anteriormente, qual foi a dificuldade que tu enfrentou ao produzir essa reportagem?
A minha maior dificuldade foi por causa das fotografias, porque como eu estava fora do Brasil, eu estava na Argentina, então não tinha como eu fotografar eles que estavam aqui em Macapá. Então eu tive que recorrer ao acervo pessoal da Batalha da Bandeira, que eles têm uma página no Facebook, e do acervo pessoal do MC Super Choque, para poder compor a minha matéria com as fotos.
Então, Gabriel, tu trata aqui de uma tribo urbana, né, que enfim, é toda uma cultura em torno do rap, em torno dessa população. O que tu achaste de mais interessante para ser abordado na tua matéria? Assim, algo que tu achou, não, velho, isso tem que entrar, isso é muito legal.
A história dos artistas é muito pouco focado. Quando você já está no auge, todo mundo olha para você, mas quando você não está lá embaixo, que você não é reconhecido, a sua história se perde, entendeu? Então, para mim, foi muito importante conhecer a história dos MCs daqui, de conhecer o trabalho deles, o esforço que eles fazem todo dia para o trabalho deles ser reconhecido, sabe? Essa parceria do Projeto Corre com a Batalha da Bandeira para dar mais vez e voz para os artistas daqui foi muito maravilhoso.
E por falar em maravilhoso, tu és uma repórter que está falando de uma matéria que já está no ar. A maioria dos repórteres, quando vem aqui, eles já ainda estão em processo de produção ou aguardando as matérias serem postadas. Me fala dessa emoção aí de ver o teu trabalho publicado.
Ai, o coração a mil, aquela felicidade, sabe? Ver o teu trabalho no ar e as pessoas podem conferir o teu trabalho. É muito gratificante todo o esforço que você faz para produzir a matéria, para ir atrás das fontes. Então, quando ele está no ar, é uma felicidade tão grande, é uma gratificação enorme. É muito maravilhoso.
É a sensação de dever cumprido, né? Então, muito obrigado. Deixa aí tua mensagem para o nosso ouvinte.
A minha mensagem é o seguinte, para aqueles que só escutam a Tajá pelo podcast, que acompanha a revista, que lê as matérias, porque tem material exclusivo e feito especialmente para você. Então, venha acompanhar a Tajá, revista digital, e experimentar essa emoção incrível de ler nossos materiais.
Tá certo, muito obrigado.
É isso mesmo, só repetindo, toda semana tem material novo, exclusivo para você, leitor. E quem também quer ouvir o nosso podcast, toda semana também tem episódio novo dos bastidores da revista. Então, Cláudio, toda semana tem novidade no site, tem novidade no Cashbox, que são os nossos episódios do podcast, e nas redes sociais, Cláudio. Quem quer acompanhar, o que é que tem que fazer?
É muito simples, Anésia. Você segue lá, arroba Tajá Revista, então acompanha o processo de produção no Instagram, né? Todo dia tem atualização dos stories, acompanha o trabalho dos repórteres e da gente também, gravando os podcasts. Acesse também tajarevista.com para ter acesso às matérias na íntegra, o conteúdo produzido pelos repórteres. E no Cashbox, Tajá Revista também, lembrando que você não precisa se cadastrar ou coisa parecida. Se quiser comentar, compartilhar, interagir mais, com certeza. Mas para ouvir os podcasts não é necessário. E é isso, pessoal. Curtam, espalhem, compartilhem e muito obrigado.
Muito obrigada, Cláudio, pela parceria. E esse foi o nosso 8º episódio do podcast Tá Já. Até a próxima.
E o rap aqui é bruto, maluco, pira nas ondas, tá crescendo tipo a soja, que fode a Amazônia.
Você está ouvindo o podcast Tá Já.
Seguro o meu segredo, neguinho, e te não tenho medo.